sistema que envolve todos os brasileiros. Dizem que todo mundo nasce consumidor, mas numa sociedade de mercado, ser consumidor mistura um pouco com as preocupações do cidadão. E nós temos um órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON. Em Maringá, uma cidade que tem algumas expressões em relação ao comércio varejista, o PROCON é muito exigido. Eu vou conversar hoje com o responsável pelo PROCON em Maringá, com o diretor do órgão, João Luiz Regiano, que também é advogado.
Uma satisfação muito grande estar presente aqui no seu programa.
Você está à frente de um órgão que eu calculo que tem uma importância significativa na sociedade atual. Você fala do consumidor e dos problemas que os consumidores enfrentam. No levantamento feito pela Gazeta ano passado, pelo menos 76% das pessoas tiveram algum problema, que são consumidores, tiveram algum problema em relação à compra de algum produto. Como é que é hoje o PROCON, qual o papel que o PROCON exerce para poder garantir para o cidadão que é consumidor o mínimo de respeito por ele quando ele adquire um produto ou serviço?
Veja, Gilson, é muito importante, né, ressaltar para quem está nos assistindo que os PROCONs municipais, não só aqui de Maringá, mas os PROCONs municipais do Brasil como um todo, do país todo, fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E é um sistema criado, né, pela legislação federal, conduzido pelo Ministério da Justiça e que visa justamente tutelar a sociedade numa área, né, da economia que é de suma importância, que são as relações de consumo, e visa, nesse segmento, nessa área, trazer equilíbrio entre aqueles que consomem produtos e serviços e os fornecedores desses produtos e serviços. Então, veja, os PROCONs, de uma maneira geral, exercem uma função de cidadania social, sem dúvida nenhuma, de grande importância. E nós, aqui em Maringá, integrando o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, por meio do PROCON, estamos procurando realizar um trabalho de aproximação dessas políticas na área do direito do consumidor com a população, justamente em razão dos aspectos, diversos aspectos sociais envolvidos.
Tem dado resultado essa aproximação? Há um aumento na procura do PROCON?
Veja, uma das diretrizes da administração municipal de Maringá, porque é importante a população que está nos assistindo saber que o PROCON municipal, ele integra a administração municipal, né? Ele é mantido pela administração municipal e segue as diretrizes da administração municipal nessa área do direito do consumidor. E uma das diretrizes que nós temos, né, da administração municipal em relação à área do direito do consumidor é realizar essa aproximação, que tem produzido um resultado extremamente satisfatório. No ano de 2013, para você ter uma ideia, Gilson, nós realizamos diversas ações nas praças públicas, nos bairros, enfim, em locais, né, próximos da comunidade, e isso fez com que, em relação a 2012, passamos aí a ter um crescimento de mais de 15% na procura pelo órgão de defesa do consumidor, como resultado dessa conscientização do consumidor em relação aos seus direitos, que essa aproximação proporcionou. Então, acreditamos que é a linha que devemos seguir. Estamos já para 2014 com todo um planejamento realizado para que se amplie ainda mais esse trabalho de aproximação com a população, com o PROCON nos bairros, o PROCON móvel que vamos adotar, para que nós tenhamos uma unidade móvel do PROCON circulando por todos os bairros da nossa cidade, o PROCON nas escolas, para irmos até as escolas, atingir essa faixa etária de 14 a 18 anos, que são os novos consumidores que estão em vias de ingressarem no mercado de consumo, para que tenham uma conscientização mínima necessária para ingressar nesse mercado de consumo. Então, são várias ações que acredito que é de grande importância e relevância social.
O João, quando você fala de um aumento na procura do PROCON, nós somos uma cidade com pouco mais de 350 mil habitantes, que tem um comércio bastante eficiente, pelo menos a quantidade de hoje de pessoas que procuram o comércio para comprar produtos e serviços. Quantas mil pessoas hoje procuram o PROCON, em média, pensando em 2013 como ano de cálculo? E qual é? Quem é que está mais na berlinda do PROCON hoje? Quem é a maior reclamação em relação a produtos e serviços? Recai sobre quem hoje?
Veja, em 2013, segundo os dados estatísticos que fechamos agora no início do mês de janeiro, o PROCON de Maringá atendeu 29.300 reclamações. Destas, em torno de 52%, ou seja, mais um pouco, até da metade desse quantitativo, se referem a duas áreas. Telefonia fixa e móvel, que atingiu um percentual de 26,6% das reclamações registradas, e a área de assuntos financeiros, que atingiu 26% das reclamações no PROCON em 2013. São as duas grandes áreas que oferecem demandas no órgão de defesa do consumidor. E aí, Gilson, veja, até importante a oportunidade para esclarecer a população que está nos ouvindo. Nós temos, com base nesses números estatísticos, um projeto para adotarmos dentro do PROCON um núcleo de resolução de conflitos, que é justamente para fazermos com que esses grandes fornecedores que proporcionam essa alta demanda no PROCON sejam chamados a trazer as suas estruturas a seu custo para a sede do PROCON e atender dentro do PROCON essa população que está insatisfeita com seus serviços.
Como nós tivéssemos um posto de serviço, por exemplo, da TIM, da
Exatamente.
Casa, pensando na telefonia
Exatamente.
Móvel, que é uma das campeãs da reclamação.
Porque nós pensamos, Gilson, que não é justo, né? Toda essa estrutura do órgão municipal de defesa do consumidor, que em grande parte é custeada pelo município de Maringá, pelo erário do contribuinte maringaense que está nos assistindo, sirva para suprir um serviço de atendimento ao consumidor eficiente que essas empresas deveriam manter no seu âmbito, né? Então, é um modelo que já existe, né, em diversas capitais do nosso país e que nós vamos trazer para Maringá, se tudo der certo, ainda no primeiro semestre de 2014, para nós livrarmos o consumidor contribuinte de ter que custear por algo que essas empresas deveriam estar fazendo no seu âmbito administrativo. Então, são projetos como esse que eu acredito que vai fazer com que o PROCON usufrua de uma credibilidade maior do que já tem junto à população.
Gente, vou fazer duas perguntas. Inclusive, as duas, faz parte de uma conversa que eu tive com ele agora há pouco, antes da entrevista,
pois
que
não.
O tempo que você tem entre um serviço prestado ruim e o procedimento de uma pessoa entrar no PROCON, existe muita desistência, muita gente desiste, por exemplo, de entrar com o processo no PROCON. Algumas empresas se utilizam dessa morosidade com má intenção. Quer dizer, a má intenção de, por exemplo, empresas como telefonia móvel, que tem um grande número de reclamações, existe aí a má intenção e até mesmo contar com a ideia de que muita gente desiste de uma reclamação no PROCON?
Veja, nós não temos um dado estatístico específico e definitivo em relação ao nível de desistência que há do seu direito, do consumidor, em relação àquele lapso de tempo que vai desde a tentativa que ele fez no serviço de atendimento do fornecedor até ele vir e procurar e registrar sua reclamação perante o PROCON. Mas o que nós sabemos é que os grandes fornecedores destas duas grandes áreas, principalmente, que têm oferecido as maiores demandas no PROCON, têm se utilizado de um artifício, de uma estratégia aí, até maliciosa, de remeter o consumidor a ter que procurar o PROCON, né? Porque, veja, em grande parte das vezes, essas empresas conciliam quando os consumidores lhes procuram por meio do PROCON, né? Então, não há justificativa. Por que é que perante o PROCON o índice de resolução é elevado e deixam de atender no âmbito do seu serviço de assistência ou de atendimento ao consumidor? É sinal de que existe uma estratégia aí de utilizar o PROCON, ou os PROCONs até, de uma maneira geral, como o seu serviço de atendimento que deveria ser eficiente lá no seu âmbito administrativo. Justamente por isso é que nós queremos criar um núcleo de resolução de conflitos com esses grandes fornecedores, para que essa estratégia passe a não ser mais compensadora, porque nós sabemos que tem um nível aí de desistência de direitos que faz com que essa estratégia maliciosa compense para esse fornecedor. E é isso que nós visamos evitar que continue acontecendo com a criação do núcleo de resolução de conflitos dentro do âmbito do PROCON.
Rogério, eu queria te fazer uma pergunta, que é sobre a reforma do Código de Defesa do Consumidor. Está no Congresso Nacional uma reforma, e dentro dessa reforma se discute dar mais poder ao PROCON. A sua avaliação?
Eu acho extremamente positivo e essencial, porque, veja, Gilson, da maneira que está, não pode continuar. né, os PROCONs têm aplicado as multas em relação a esses fornecedores que têm lesado os direitos dos consumidores, só que em relação a alguns grandes fornecedores, essas multas não são inibitórias. Então, se não é atribuído ao PROCON, né, é uma prerrogativa similar ao que é atribuído ao Poder Judiciário, por exemplo, em determinadas situações, é dar a prerrogativa ao PROCON, inclusive de fazer com que a instituição financeira devolva o valor que foi indevidamente retirado da conta bancária do seu cliente, né? Se isso é um exemplo, né? Se isso efetivamente não for atribuído ao PROCON, nós ficamos de mãos atadas e remetemos, em grande parte das vezes, esse consumidor a ter que discutir questões que são de fácil apuração a um procedimento moroso perante o Poder Judiciário. Então, eu entendo que é salutar, necessário e viria de encontro com a necessidade até social do consumidor nesse sentido.
Os projetos, né? Você comentou inclusive que ano passado houve uma tentativa bem sucedida de aproximação do PROCON da comunidade. Para este ano, o que vocês pretendem?
Veja só, além de nós ampliarmos as ações do PROCON por meio do PROCON, do projeto PROCON nos bairros, nos diversos bairros da nossa cidade, levando ações sociais do PROCON e das instituições parceiras aos diversos bairros da nossa cidade, nós temos por objetivo esse ano colocarmos em prática alguns projetos essenciais. Em primeiro lugar, já está em andamento uma ação nossa em parceria com o Tribunal de Justiça para trazermos o posto avançado do Juizado Especial Cível para dentro da sede do PROCON, justamente para que naquelas situações em que não haja conciliação nos dois momentos em que normalmente elas são tentadas, no pré-atendimento e na audiência de conciliação, o consumidor saia da sala de audiência e já possa ajuizar sua reclamação perante o juizado dentro da sede do PROCON mesmo.
Até para não ser mais um desistente.
Até para ele não ser mais um desistente dos seus direitos. Um outro projeto de grande importância é o PROCON móvel, que nós pretendemos, como eu mencionei há pouco, fazer com que, por meio de uma unidade móvel, o cidadão não tenha que se deslocar da sua casa ou do seu trabalho para fazer a reclamação ou protocolar a sua reclamação no PROCON. Então haveria uma agenda pré-estabelecida, o consumidor estaria consciente de que naquele dia e horário, ou naqueles dias e horários, o PROCON móvel vai estar próximo do seu local de trabalho ou da sua residência e vai ter facilidade e mais acesso para reclamar perante o PROCON. O PROCON nas escolas, que é outro projeto de grande importância, que visa atingir os alunos na faixa etária de 14 a 18 anos para levarmos conhecimentos básicos do direito do consumidor a esses novos consumidores que estão prestes a entrar no mercado de consumo. E o PROCON em contato com a comunidade, por meio das escolas e do PROCON nos bairros, acredito que vai trazer um grande alcance nas ações do PROCON, uma maior conscientização e uma maior busca do consumidor em relação aos seus direitos.
Eu quero aproveitar a agenda agora no finalzinho da nossa entrevista para falar desse período que muitos pais estão comprando os materiais escolares. Algumas listas, né, com produtos absurdos que as escolas acabam pedindo ilegalmente, e também uma diferença de preço. Segundo a reportagem, vejando inclusive que deu entrevista na CBN,
sim,
diferença de 1000%. Quais os cuidados que os pais têm que ter para que eles também não sejam mais o consumidor, que às vezes é lesado e deixa passar em branco?
Veja só, Gilson, eu trouxe aqui, inclusive, alguns dados em relação a essa pesquisa, para você ver. Essa é a pesquisa de todas que realizamos desde 2013, que ofereceu a maior variação de preços.
Foi a desse ano agora.
A desse ano agora, a pesquisa de materiais escolares de 2014. Nós tivemos alguns itens aqui com mais de 600% de variação. A dica que nós estamos dando aos pais, e sempre damos na divulgação de todas as pesquisas, é que os pais pesquisem. Em primeiro lugar, pesquisem não só nos estabelecimentos pesquisados pelo PROCON, mas nos estabelecimentos próximos da sua casa, do seu trabalho, porque é ali que muitas vezes ele vai encontrar o menor preço. Em segundo lugar, não levem os filhos quando forem comprar os materiais escolares. Porque eu comparo isso àquilo que sempre se fala em relação à compra de alimentos. Você não deve ir ao supermercado com fome.
Exato.
E levar o filho à compra de materiais escolares equivale muitas vezes a comprar o que não é necessário.
Vai perder um pouco a racionalidade da compra.
Exatamente, porque existe o modismo, aquela coisa de querer comprar a marca e não a qualidade do produto, que acaba onerando e trazendo até um prejuízo à economia familiar. E daí, Gilson, só para finalizar esse assunto, pesquisar de uma maneira também a não levar em consideração só o preço, mas a qualidade que está se adquirindo, para não ter uma dor de cabeça logo na sequência e ter que recomprar aquilo que já foi desembolsado pelos pais.
E de preferência socializar um pouco, quando você faz o levantamento, faz uma comparação, talvez isso possa ajudar outras pessoas também a tomarem atitudes semelhantes. Né?
Exatamente, porque é no ato do poder de compra ali, no momento da compra, é que o consumidor exerce o seu poder nas relações de consumo em relação ao preço. Nós vivemos numa economia de livre mercado, em que não há fixação por tabela de valores, não há tabelamento de valores, então é no ato da compra que o poder, ou melhor, o consumidor faz valer o seu direito e estabelece equilíbrio nas relações.
E o consumidor que pode agir junto com outros faz muito mais.
Sem dúvida nenhuma. Os consumidores unidos jamais serão vencidos.
João, muito obrigado pela sua presença.
Agradeço, Gil, sua oportunidade. Estamos à disposição.